Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Muito bem, temos aqui a presença do Frederico Torres, vulgo Fred.
É isso aí, tamo aí.
Bom dia, Fred, tudo bem?
Tudo bem, Júlio.
Graças a Deus na Santa Paz. Fred, pois é, nós estamos chegando no final do ano, né?
Isso aí.
Muita gente aí já recebendo o 13º, muita gente já recebeu a parcela, outros já estão recebendo, enfim, né? E muita gente, às vezes, sobra um dinheirinho, né? Para todo mundo, não. Mas, às vezes, sobra um dinheirinho e o pessoal está querendo fazer uma aplicação, né? Um investimento, enfim, né? Mas antes disso, antes da gente começar, eu queria fazer uma proposta para você. Bom, nós temos aqui a Mega Sena acumulada em 39 milhões de reais, me parece que o sorteio aí não conseguiu pagar ontem, acumulou, né? 39 milhões. Mas nós temos uma previsão para a Mega da Virada de 220 milhões de reais. Meu amigo, um sujeito quando ganha um dinheiro desse, o que fazer?
Júlio, eu tenho uma. Hoje a gente vai falar de algumas frases aí, né, para tentar fazer as pessoas pensarem sobre os seus comportamentos, especialmente quando estão investindo dinheiro, né? Eu acho que é um momento, como você falou, de fim de ano, de você refletir como é que evoluiu as suas finanças, evoluíram as suas finanças durante o ano e pensar em uma maneira melhor de conduzi-las em 2018. Mas uma frase que me vem à cabeça com essa pergunta sua sobre a Mega Sena aí é uma frase muito boa que eu gosto, que agora eu me esqueci de quem é, mas ela diz o seguinte: você não precisa ficar rico duas vezes. Ou seja, para mim ela reflete bem o que a sua pergunta envolve, que é o quê? Você já ganhou na Mega Sena 40 milhões? Você já ganhou na Mega Sena da Virada 220 milhões? Não inventa moda, não. Não coloque em risco. Não coloque em risco pôr a perder uma parte desse dinheiro, não. Né? Então, assim, faz o simples, o básico, básico, né? É. Até a poupança, que a gente não recomenda pra ninguém, pra Mega Sena da Virada.
Já vale a pena.
Já tá razoável. Quer dizer, isso não tem muito jeito. Isso é um dinheiro muito grande, né? As recomendações que a gente dá aqui para investimentos de pequenas montas. Não daria para um dinheiro dessa magnitude, porque, por exemplo, a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que está envolvida em se aplicar 50, 100, 150, 200 mil reais, ela não está envolvida nesse magnitude, nesse valor de um prêmio da loteria. E aí eu acho que não tem muito como você entregar realmente esse dinheiro nas mãos de um grande gestor de recursos, né? Colocar num fundo de investimento, num grande banco. Você vai ser um cliente private, obviamente, com tratamento que todo mundo deveria receber, mas só quem tem muito dinheiro recebe. Eu acho que é por aí.
Pois é, porque uma vez eu me lembro ter conversado com você me disse o seguinte, falou assim: olha, gerente de banco quer que você aplique o seu dinheiro no melhor que for para ele, não para você, né? Então, muita gente vai buscar o dinheiro na Caixa Econômica Federal, mas busca o conselho do gerente, né? O que eu faço com o meu dinheiro, né?
Então, ainda assim, você vai estar, vamos dizer assim, influenciado pelo conselho dos gerentes de alto nível do banco. São gerentes de private banking, são gerentes que são certificados, né? CFP, quer dizer, uma certificação que o gerente realmente entende bastante de finanças, mas ainda assim ele vai ter os incentivos dele, né, para colocar o seu dinheiro numa operação que o banco está vendendo, operação estruturada, para fazer você comprar um título que o banco de investimentos daquele grupo está empurrando, vai, por falta de uma palavra melhor, para colocar dinheiro num fundo de investimento do próprio banco. E aí você tem um movimento interessante hoje, por exemplo, a sua pergunta me leva a discutir, que é: os clientes estavam saindo dos grandes bancos, mesmo de private banking, né? Grandes clientes de Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, etc., estavam saindo desses bancos para comprar aplicações ou cotas de fundo de investimento, para fazer investimentos em plataformas. Que é? XP é a mais famosa, né? Que o Itaú acabou comprando por uma parte, metade, por 6 bilhões aí durante o ano de 2017, e outras. Por quê? Porque essas plataformas são abertas. O que são plataformas abertas? Distribuem produtos financeiros, oferecem possibilidades de investimento de diversos administradores ou gestores, não apenas deles próprios, que é o que os grandes bancos costumavam, aí o tempo passado é que é o pertinente, fazer. Então eles estavam perdendo clientes, porque eu sou cliente do Bradesco, por exemplo, mas eu queria investir num fundo de um gestor famoso, que é o Luiz Stuberg, que ele tem uma gestão que chama Verde, um fundo muito bem sucedido desde a década de 90, onde ele realmente é um cara visionário, enxerga 5 anos na frente, se aproveita de momentos de pânico no mercado para montar posições, se aproveita de momentos de euforia para poder desfazer essas posições, que é uma das coisas que a gente vai discutir aqui hoje, essa tendência do ser humano no investimento a ser 880, né? Ou o mundo vai acabar amanhã, ou então está tudo lindo, maravilhoso. E aí ele navega bem esses extremos, para oferecer uma rentabilidade maior. Aí eu saía do Bradesco e ia comprar esse fundo de investimento da Verde, por exemplo, do Stuberg, lá na XP. O Bradesco enxergou que ele estava perdendo dinheiro, perdendo o cliente, e agora isso começou com o Itaú, o Bradesco está fazendo também. Eles estão colocando produtos de terceiros dentro das suas áreas de investimento. Estão fazendo como se fosse um supermercado. O Itaú chama Itaú 360, Bradesco, esqueci o nome agora, aberto, plataforma aberta. Então, você pode comprar aplicações financeiras de bons gestores, independentes, dentro ou sem sair dos bancões. Quer dizer, para não perder o cliente, eles acabaram fazendo essa concessão. Mas eu acho que, para o caso da Mega Sena, vai ser alguma coisa por aí. Tomara que você ganhe. Aí, a gente... eu largo o banco, a gente monta uma gestora vai administrar o seu dinheiro,
Júlio. Ô, gente, olha, são 9 horas e 20 minutos. Nós estamos aqui com o quadro Educando Seu Bolso, com o Frederico Torres, que primeiro eu preciso julgar, Fred?
Isso é importante.
Primeiro eu preciso julgar, O importante é isso. Então, nós estamos aqui com o Frederico Torres, falando aí sobre, hoje, falando sobre investimento. Fred, você trouxe algumas frases, algumas coisas para a gente. Só para lembrar, você que está aí nos ouvindo, você pode participar com a gente aqui. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Está querendo investir seu dinheirinho aí? Pode ligar para a gente aqui no 3298-3441, mandar sua pergunta, ou através do WhatsApp, tá? Está aberto aqui. 98411-9044. 98411-9044. Pode tirar suas dúvidas aqui com o Fred. Aproveita que hoje ele está aqui. Aí tira suas dúvidas com ele. Então, mas você trouxe aí as frases,
Vamos lá. São coisas muito simples, mas que eu acho que, se a gente parar para pensar, às vezes ajuda a evitar armadilhas. Educando Seu Bolso é alerta, é reflexão, é educação. Então, vamos tentar, se você pegar uma ou duas dessas frases que a gente vai falar aqui, refletir nelas, já vai ter valido os nossos 20 minutos aqui de hoje. Então, no momento onde a Bolsa está aí, 72 mil pontos, um dia ela sobe 3, 4%, no dia ela cai 3, 4% também. Todo mundo está voltando a se interessar pela Bolsa. Taxa Selic está a 7%, o mínimo histórico. Quer dizer, a renda fixa não rende tanto quanto rendia no passado. E tem muita gente se aventurando até mais em bitcoins, em coisas aí que...
Nova modalidade.
Mas para falar da Bolsa, então, que tem muita gente se interessando agora, o cara quer comprar uma ação, quer investir na Bolsa. Então... Ou isso, ou investimento em produtos financeiros sofisticados. Então, tem uma frase que é muito simples, mas muito, muito boa, que eu acho, que é o seguinte: somente invista em produtos financeiros ou empresas, se você for comprar uma ação, você está comprando uma empresa, afinal das contas, cujo negócio da empresa ou cujo produto financeiro você consiga explicar para uma criança de 6 anos, 7, 8 anos de idade. Se você consegue explicar essa empresa, o que essa empresa faz, ou como é que esse produto financeiro funciona para uma criança ali, tudo bem. Aí realmente...
Vale a pena investir.
Um investimento seguro. Essa frase ela é muito famosa, ela é de um investidor bilionário, acho que talvez o cara mais rico do mundo, que ele valoriza a simplicidade e ele critica o excesso de sofisticação e essas coisas muito... convolutas aí, que se cria instrumentos financeiros que agregam meia dúzia de coisas diferentes. Se, no final das contas, você não sabe mais onde é que você está colocando seu dinheiro.
Vou investir então numa fábrica de brinquedo. Vamos lá.
Pronto.
Você já explica para a criança o que é.
Não tem que ser que a criança gosta, tem que ser que ela consegue entender.
O que
entender.
Ela entende, né? Olha, é brincadeira.
É, então, olha lá, tem mais uma. A cada 7 anos, 5 a 7 anos, vai, depende do país, as pessoas se esquecem que as recessões ocorrem a cada 5 ou 7 anos.
Uhum.
É uma frase para brincar com 5 ou 7 anos no começo e no final, mas ela quer dizer o quê? Né? Que ciclos econômicos existem desde que a economia existe. Né?
Sim.
O que tem a ver com o que eu estava falando agora? É uma euforia que de uma hora para outra as pessoas percebem que foi exagerada e aí começa a cair e aí chega numa recessão que as pessoas acham que não vai acabar nunca.
Uhum.
Né? Então, quando está nessa fase de euforia, eu acho que essa frase ela atinge esse momento, né?
É.
As pessoas tendem a se esquecer, né? Que logo ali, mais adiante, um ano, dois anos na frente, vai haver de novo um retorno à média. As coisas não vão permanecer céu azul, as mil maravilhas,
então,
a vida
mudando,
inteira.
Sempre mudando então, né, Fred? Nessa frase aí, sempre é bom ir mudando então os investimentos.
Sempre bom ir ajustando.
Uhum.
Sempre bom você ajustar os seus investimentos. Por isso que às vezes é bom você entregar realmente o dinheiro nas mãos de um bom fundo de investimento para um bom gestor, porque são pessoas que se ocupam do mercado diariamente. São pessoas que conseguem, porque estão ali 10 horas por dia olhando preços, né, entender que um preço passou da conta. Falou, esse negócio agora já está caro demais.
Uhum.
Tá na hora de desembarcar, tá na hora de trocar de galho. Tá? Mais uma. Leia mais livros e menos artigos. Né? Essa eu gosto também, porque um livro realmente coloca as coisas em perspectiva. Né? Artigos, você não tem um compromisso, às vezes, tão grande. Daqui a um ano, você não sabe mais onde é que estava, onde é que você leu um livro, você tem aquela fonte mais...
A referência, né?
A referência mais robusta, tá?
Uhum.
Para falar de leitura ainda, mais uma. Leia mais história e menos previsões.
Uhum.
A gente já comentou aqui algumas vezes, previsões. Poderíamos fazer aqui semana que vem um programa das previsões econômicas
para 2018.
Uhum. Tá? E a única certeza que eu teria, o Júlio, é que a gente estaria errado em cada uma delas. Errado uhum. em cada uma delas. Assim, é muito difícil prever em economia. Você tem aí o relatório do Banco Central, que divulga uma pesquisa que é Focus, com dezenas de economistas renomadíssimos que acompanham o mercado, ganham bastante dinheiro para acompanhar mercados e fazer previsões. E todo ano, né, essas previsões estão erradas. Ou seja, lá no começo, no final de 2016, prevendo o fim de 2017, previa inflação de 5%. Estamos com a inflação hoje de 2,9%. Quer dizer, quase a metade. Gente, um erro...
Grosseiro.
Né? Previam taxa de juros lá em dezembro de 2016, acho que a 11% no fim do ano.
Chegamos
então, a 7%. Né? Mais uma vez, um erro muito, muito grande. Então, presta menos atenção em previsão, né? E se der para estudar, né, estude a história. A história se repete. É um clichê que vira clichê.
É verdade.
Não é à toa. outra coisa, ou mais uma, Júlio. É estranho que você vá ao médico uma vez por ano, né? Aqueles que vão, né?
Uhum.
Mas checa os seus investimentos uma vez por dia.
Essa é boa.
Essa é boa. Então, ela tem a ver com a ansiedade que as pessoas têm de abrir o extrato bancário.
Uhum.
E aí, não estou recomendando que você não abra o seu extrato bancário nunca, não. Para você conferir tarifas, né, débitos indevidos à sua conta corrente, se você está realmente pagando por aquilo que contratou ou que deveria pagar, vale a pena sempre manter um olho aberto em cima do seu extrato bancário. Agora, ansiedade no que diz respeito a investimento financeiro, ela pode ser muito prejudicial. Que é isso que essa frase aqui está querendo dizer. Tá? Você começa a checar os seus investimentos todo dia, você vai eventualmente se tornar impaciente né? Porque eles não estão rendendo
aquilo que você esperava.
É, porque de um dia para o outro também, né? Nem no Brasil, que não tem taxa de juros altos, fica difícil.
Isso foi naquela época do overnight, né? Naquela época que o dinheiro rendia de um dia para o outro, a inflação era altíssima. Né?
Que é uma época que a meninada aí nem sabe
nem
mais,
sabe, né,
Júlio? Nós estamos falando de um tempo que essa meninada aí nem conhece. Mas, inclusive, naquela época eram rendimentos falaciosos, quer dizer, fictícios, porque era muito correção monetária, era muito uma corrida para acompanhar a inflação, que era muito alta também. Né?
Não era que rendia juros e tal, não.
E o poder de compra estava ali meio parecido, né? Só que o valor era, aqueles zeros iam se acumulando à direita ali. Você...
Tudo mudava, os preços nos supermercados, tudo mudava de dia para dia. Igual o dinheiro rendia, o preço também mudava.
Tem uma outra aqui, Júlio, e aí você me diz quando a gente estiver acabando o tempo, mas tenha cuidado quando você estiver lendo sobre a estupidez de outros investidores. Tá? Fala, esse cara caiu no golpe assim, assado. Né? Esse cara botou dinheiro, perdeu dinheiro nesse esquema aqui. Né? O fulano, nossa senhora, perdeu a casa dele, o patrimônio dele quase todo naquela pirâmide. Então, cuidado na hora que você está projetando, né, o problema só para terceiros. Puxa vida, esse jeito foi muito, muito
imprudente,
exatamente, porque, na verdade, a tendência é que a gente enxergue bem os erros dos outros, né,
e não enxergue os nossos próprios.
Mas não enxerguemos realmente onde a gente está caindo em armadilha.
Exato.
Então, foca menos no erro do terceiro e use talvez a experiência do terceiro para se autoavaliar. Acho que é isso que a frase está dizendo.
Uhum.
Tá?
Dá mais tempo aí para mais uma.
Vamos lá. Tem um tanto aqui. Diversificação, vamos falar sobre essa então. Diversificação é um conceito em finanças. São duas frases aqui, então, que a gente usa para colocar os ovos em cestas diferentes, não é isso? Quero falar, nunca coloque os ovos na mesma cesta, então tem uma...
Eu estava até falando com vocês aqui, né?
quando ganhasse na o Júlio está com planos de ganhar na Mega Sena e ele quer dividir isso em vários bancos. Ótimo, não é problema. É até bom, porque realmente nesse nível, se algum banco quebrar, provavelmente você vai perder dinheiro. Então, se você tiver isso diversificado em vários bancos, você vai perder, sei lá, um quinto,
uma parte,
mas você vai continuar sendo milionário ainda, viu, Júlio? Uhum. Fica tranquilo.
É muito dinheiro, né?
E aí tem... Isso é diversificação. Então, o Júlio lembrou bem para a gente poder elucidar o conceito. E aí tem duas frases. Uma que fala que você só está diversificado realmente quando um dos seus investimentos ou algum dos seus investimentos desempenha pior do que os outros. Uhum. Tá? Porque tem gente que gosta, fala, vou colocar o dinheiro aqui, ali, não sei o quê. Mas aí vai lá, olha os cinco, tem um que não rendeu, os outros quatro renderam. Fala, poxa vida, mas aqui, ó, os quatro aqui renderam bem, esse aqui,
não
botei dinheiro
nada
no dólar, por exemplo, para poder, o dólar costuma ser uma fonte de diversificação boa, para quando a economia aqui piora, né, a bolsa
sobe,
cai, não sei o quê, o dólar sobe, o cara perde de um lado e ganha do outro. Ah, mas puxa vida, ó, o dólar não desempenhou. Ó, mas é para isso que serve a diversificação. Você vai perder em três e vai ganhar em dois dos seus cinco investimentos. A pessoa quer diversificar, quer se proteger, mas quer que os cinco
rendam o que ele quer.
Rendam ao mesmo tempo. Tá? Junta com aquela ansiedade de checar os seus investimentos a cada dia, e isso pode levar a decisões ruins. Aí tem a contraposição também, que aí não, acho que não vale para pobres mortais, né? Que é a frase famosa do Warren Buffett, que ela fala que diversificação é só para quem não sabe quem está fazendo. Warren Buffett é o cara mais rico do mundo, e ele não diversifica. Ele quando ele entra pesado,
vai
e ele
só
entra grande, né, em cima de uma posição que ele acredita. Ele costuma investir muito na bolsa e escolher empresas, né? Ele fala, não, diversificar para quê? Se você não sabe o que você está fazendo, você sai espalhando seu dinheiro, porque na sorte ali, né, na estatística, alguma coisa vai render. Mas para quem sabe, como eu vou botar meu dinheiro aqui. Tem posições absurdas em poucas empresas e ganha
muito dinheiro.
Tá?
Bom, gente, tá aí então hoje, né, o Educando Seu Bolso com o Frederico Torres. Fred, aquelas pessoas que desejam jogar na Mega Sena e não sabem ainda o que vão fazer com o dinheiro dela, né, pode te procurar para você dar aquela ajuda, né? Ou mesmo para você que tá com seu 13º aí, né, para você que tem um dinheirinho sobrando, quer fazer um investimento, pode tirar suas dúvidas com o Fred, né? Quais são os seus contatos, Fred?
Não, educandoseubolso.blog.br, eu acho que é melhor entrar lá pelo blog nosso lá. Uhum. E não tem... Eu quis, com essas frases aqui, tinha tantas outras mais, Júlio, é dizer o seguinte, mas tenho mais uma aqui, tá? A última, vai para o Warren Buffett lá. Você não precisa ser um cientista para mandar foguete na Lua para investir dinheiro. Tá? Investir não é um jogo onde a pessoa que tem um QI de 200 ganha de um que tem um QI de 120. Tá? Não, você não precisa ser super...
gênio.
É? Não é isso. Então, é um jogo onde é igual... eu acho que também tem uma outra que fala isso. Se você olhar a tinta secar na parede, você tem que ter paciência. Você tem que ter convicção e paciência. É olhar a grama crescer. É um pouquinho a cada dia. É persistência. É começar cedo. É fazer uma coisa que você, como a gente falou, entende, consegue explicar para uma criança, e persistir, e ter disciplina, e realmente continuar investindo um pouquinho a cada mês. Quanto mais cedo começa, melhor. Então, mas para quem vai também ganhar na Mega Sena da virada aí, ó, nos procure, vai ser um grande prazer auxiliá-lo ou lá. A não perder dinheiro, a fazer... A gente é bastante conservador lá, e através do blog mesmo vai ser uma boa. Tomara, vai ser minha grande alegria de 2018, da virada, que alguém nos procure com esse problemão, esse pepinão, né, Júlio? Ô, abacaxi danado.
Eu não importo dividir esse dinheiro não, viu, gente? Pra ter mais 3, 4 ganhadores, não tem problema não.
Olha aí, ó, a promessa tá no ar, hein? Se ele ganhar, eu vou cobrar.
Não, eu digo o seguinte, eu não importo dividir o prêmio.
Ah, tá.
Entendeu? Pode ter mais gente ganhando junto comigo. Entendi. Eu não preciso ganhar sozinho os 220 milhões. Né? Mas você tá convidado já pra administrar meu dia. Tá bom, Fred?
Um abraço, Júlio.
Outro grande, muito obrigado pela sua participação.